Glória e louvor seja ao nosso Deus, que nós, de fato, não precisamos estar tristes, mas que podemos, com alegria, podemos servir, porque Ele nos concedeu a sua alegria e a sua paz em nossos corações. Nós temos, não temos a nossa própria alegria, mas Ele nos deu a sua alegria e a sua paz. E por isso, nós podemos também servi-lo com alegria aqui na terra, no nosso tempo, e como está escrito aqui maravilhosamente, vamos confiar nele aqui no, na terra do tempo. Lá em cima, nós o veremos, lá na glória. Aqui, nós vivemos na fé, mas lá, nós o veremos. E o viveremos lá vendo-o, irmãos e irmãs. Mas sabemos que o Senhor Jesus, quando esteve sobre a terra, e quando ele foi crucificado, e posteriormente ele foi dito, ele ressuscitou, então alguns não quiseram crer, e só queriam crer se o vissem de fato, e quando os encontrou, então ele exortou a sua incredulidade e disse, por que não crerem? Não creram, mas bem-aventurados aqueles que não veem e creem, mesmo se agora não vemos, mas nós cremos de todo o coração, e então virá um momento onde ele se revelará a nós e onde estaremos com ele, onde estaremos com ele. E por isso somos muito gratos e alegres. Esse compositor, ele já expressa aqui maravilhosamente, deixa-nos confiar nele aqui no, na terra do tempo. Lá em cima o veremos, lá em glória. Isso nós queremos fazer de todo o coração também nessa hora da manhã. Antes de orarmos, desejo ler um salmo curto, talvez do Salmo 89. Então, oraremos juntos. Aqui está tão maravilhosamente. As benignidades do Senhor cantarei perpetuamente. Com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Pois disse eu, a tua benignidade será edificada para sempre. Tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus, dizendo, fiz uma aliança com o meu eleito e jurei ao meu servo Davi, dizendo, a tua semente estabelecerei para sempre e edificarei o teu trono de geração em geração. Essa é uma palavra maravilhosa que nós já lemos. Esse homem de Deus, ele diz aqui, as benignidades do Senhor, eu quero cantar perpetuamente até a geração mais distante, a tua fidelidade, quero manifestar com alta voz. Amados, eu não sei, mas não há outra forma a não ser que a partir do momento quando Deus se encontrou conosco, não podemos fazer outra coisa a não ser de participar as benignidades do Senhor às pessoas e contar em alta voz da sua fidelidade, talvez cantar, e em todo o tempo e todos os dias de nossas vidas, sejamos jovens ou sejamos já idosos, independentemente, não muda, mas nós permanecemos fiel àquele que nos elegeu, que nos chamou, que nos tornou seu povo. Então não podemos fazer outra coisa, se somos jovens ou idosos na carne. Não podemos fazer outra coisa a não ser gloriar as benignidades do nosso Deus, cantá-las e anunciá-las às pessoas. Amados irmãos e irmãs, isto é algo maravilhoso. Não como talvez alguns que talvez uma vez assim e outra vez de outra forma. Uma vez são crentes, da outra vez são incrédulos. E a terceira vez são de novo crentes, e então são de novo incrédulos. Não, eu penso que os eleitos de Deus, eles receberam a eleição, e eles sabem todos os dias de suas vidas, em todos os dias de suas vidas, sabem quem creem e em quem se mantém firme. Para estes, não há uma vez assim, uma vez de outra forma. Vamos olhar os verdadeiros homens de Deus. Eles, desde o começo até o fim, eles gloriaram as benignidades do Senhor de Deus e falaram disso. Um Paulo ao qual a graça de Deus apareceu, ao qual Deus se revelou no caminho para Damasco. Ele glorificou ao Senhor ante pequenos e grandes, ante reis e ante grandes escribas e também entre as humildes pessoas. Ele não rejeitou nada, mas trouxe a graça do Senhor à luz do dia e anunciou às pessoas. Porque tu prometestes eternamente, a tua aliança será edificada, confirmada. Esta é justamente a coisa, não para um dia, dois dias, hoje assim, amanhã diferente, uma vez assim, outra vez de outra forma, não. A aliança da graça de Deus, ela foi firmada eternamente. A aliança deve estar firmada para sempre. E essa aliança da graça foi edificada para sempre. Amados irmãos e irmãs, não uma vez assim e uma vez diferente. Não se sabe onde pertence. Uma vez se crê nisso, outra vez se crê outra coisa. E de acordo com cada vento, se orienta-se de acordo com cada vento da doutrina. Não, nós podemos dizer a nós, Deus concedeu graça, que nós, como ouvimos ontem à noite na palavra de Deus, que nós plenamente nos podemos orientar a partir da sua palavra. Nós somos tão alegres e tão gratos. Eternamente, a aliança da graça deve estar edificada. E, de fato, foi edificada. Deus não retrocedeu. Se é feito um retrocesso, então só por pessoas. Mas Deus não faz nenhum retrocesso. O que Ele disse, isto permanece assim. Isso é tão maravilhoso. Eternamente, a aliança da graça deve ser edificada. Firmaste a tua fidelidade nos céus. Fiz uma aliança com o meu eleito. Sim, e não somente com Davi, mas com os seus eleitos nos nossos dias. Oh, isso é maravilhoso. Irmãos e irmãs, isso é uma grande alegria. Isso, de fato, nos deveria deixar alegres. Sim, servir ao Senhor com alegria. Este é o seu preço. Não deve nos colocar, fazer alegres, mas não podemos fazer outra coisa. Jurei a Davi, meu servo, a tua geração te darei para sempre, eternamente, e edificarei o teu trono para sempre, de geração a geração. E podemos dizer, o que o Senhor promete, isto Ele certamente fará. Por isso somos tão gratos e alegres também nessa manhã. Nós queremos com alegria também nessa manhã adorá-lo, isso juntos, vamos nos levantar para isso. Aleluia. Fiel Deus, também hoje, nessa manhã, estamos aqui reunidos no teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, que a tua aliança da graça foi edificada e não somente para um dia ou dois dias, ou um ano ou dois anos, Senhor, foi edificada para sempre, Senhor. Glória seja ao teu maravilhoso nome. Senhor, o que tu nos prometeste, isso tu mantens seguramente. Somos tão gratos também nessa manhã que podemos te adorar, que podemos vir a ti, que podemos olhar para ti. Fiel Jesus, nós te pedimos intimamente, tira tudo de nós que não é agradável a ti, Senhor, e deixa a tua glória vir sobre nós, em nossos corações, Senhor, em nossas vidas, Senhor, para que possamos com alegria abrir a nossa boca para louvar o teu nome. Assim como o compositor cantou, servi ao Senhor com alegria. Venham, regozijem para a glória do Senhor. Queremos não esquecer, mas todo o tempo, como quer que venha sobre nós, seja bom ou seja ruim. Vemos os discípulos que foram jogados na prisão, mas eles começaram a glorificar o nome e louvar o nome de Deus e te honrar. Nós estamos livres aqui, não estamos presos. Como os nossos cânticos não deveriam estar sendo trazidos à tua direção, Senhor? Senhor, atua em nossos corações para que possamos fazer isso da forma correta. Nós te adoramos, glorificamos o teu maravilhoso nome. Senhor, tu também estarás conosco adiante e nos abençoará da riqueza da tua graça. Esta é a minha oração. No nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos nos sentar. Hoje, pela manhã, eu desejo me referir brevemente àquilo que Deus fez. Porque para alguns, isto talvez não é tão assim comum que o Senhor, de fato, de forma sobrenatural, mas de forma visível, ele desceu, falou e deu comissões. Eu, antes de mostrar as fotos das revistas dos Estados Unidos da América, eu gostaria de ler do profeta Ezequiel, qual seja, do capítulo 1. Ezequiel, capítulo 1, versículo 28, como o aspecto do arco que aparecem na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Esse era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E, vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Vamos orar. Pai Celestial, nós pedimos a Ti, nesta hora, de uma forma muito especial, que Tu estejas próximos de nós, que nos dê a compreensão correta, retire toda a incredulidade e toda a falta de fé e coloque a ligação, firme a ligação conosco e nos coloque, nos conceda a graça para estarmos ligados a Ti. Nós nos colocamos conscientemente debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro e debaixo da direção do Teu Espírito Santo, com profundo temor, quero falar daquilo, ó Senhor, que Tu fizeste nos nossos dias. Senhor, a Tua revelação é santa, a Tua palavra é santa, porque Tu és santo, e nós Te pedimos, santifica também a nós na Tua verdade, que o Teu Espírito possa ser santificado em nós e a Tua palavra seja confirmada, ajuda-nos e esteja próximo de nós, no nome de Jesus. Amém. Amém, podemos nos sentar. Eu hoje, intencionalmente, trouxe as publicações lá do outro lado do oceano. Essa é a revista Life. Vocês certamente já viram em algumas publicações, ouviram sobre isso, e também essa aparição da nuvem nesta página aqui, nessa grande revista que nos Estados Unidos, no seu tempo, foi publicado. Quando o Senhor apareceu na nuvem no dia 28 de fevereiro de 1963. Naturalmente, a foto foi feita a uma distância de 300 quilômetros. Aqui eu tenho a revista Science, e traduzido para o português seria revista científica, e aqui eles têm isso na primeira página, a mesma aparição da nuvem. Se nós lermos na Palavra de Deus, eu ainda tenho outros recortes de jornal aqui, talvez não sejam tão importantes, mas quem quiser vê-los, pode olhar. Eu, em todo caso, trouxe comigo, e naturalmente, a foto mais conhecida, certamente, é esta aqui, quando o Senhor, na coluna de nuvem, desceu, e nós sabemos que a mesma coisa, de forma dupla, é descrita. uma vez como coluna de nuvem e uma vez como coluna de fogo. De dia era uma coluna de nuvem, à noite era uma coluna de fogo. Ambas coisas eram a mesma glória e mesma presença de Deus. Nesta forma, o Senhor esteve com Israel durante os 40 anos da peregrinação, pois a coluna de fogo não se apartou deles à noite e a coluna de nuvem não de dia. Se lemos na Bíblia, aqui, por exemplo, do profeta Ezequiel, e vi o aspecto da glória do Senhor. Então, isto é muito diferente se hoje alguém diz, oh, eu vi a glória, eu vivenciei a glória de Deus. Então, talvez ele pense uma vivência que chega à expressão, mas se nisto ele viu e ouviu, de fato, isto ainda não é esclarecido, ou temos que deixar assim, parado. Mas se os profetas falam da glória, o resplendor de Deus, então eles viram algo. Eles viram algo sobrenatural. Isto foi a forma da aparição do Senhor. As pessoas não viam o Senhor, mas eles viam o envolto, a nuvem de glória, a luz na qual ele estava envolto. Por exemplo, quando o Senhor foi nascido lá em Belém, está, e a glória do Senhor apareceu aos pastores. O Senhor, ele foi nascido lá, mas a glória do Senhor, essa nuvem sobrenatural, apareceu aos pastores lá no campo, e a voz ecoou e disse, hoje vos foi nascido Cristo, o Senhor. Esta nuvem de glória, após quase 2000 anos, pela primeira vez, apareceu de forma visível, e nisto está o extraordinário. Se acontece no decorrer da história das igrejas, repetidamente, então, nesse tempo, não seria nada fora do normal. Mas, já por esse motivo que durante os quase 2000 anos, algo semelhante não aconteceu. Agora vem a pergunta, por que esta coisa aconteceu na nossa geração? Por que o Senhor, no fim dos dias, no fim do tempo da graça, apareceu? Por que ele, justamente nesse tempo, da mesma forma, ele falou e se revelou, como somente no Antigo Testamento, nos dias de Moisés, e aqui com Ezequiel, também Daniel viu a glória do Senhor, e então eles, os pastores viram, Paulo igualmente viu o Senhor na nuvem, na luz, os seus olhos foram cegados por essa luz e ele não podia mais ver. Quando perguntou, quem és tu, Senhor? A resposta veio, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E a quem ele perseguia? Os crentes. E quem eram os crentes? Eram membros do corpo de Jesus Cristo. E tudo que acontece aos seus, isso acontece a ele, com ele. Assim, o que fazemos ao mínimo, ao menor de todos que pertencem a ele, isto nós fizemos a ele, com ele. Sabemos, Paulo teve um chamado extraordinário. E porque ele teve essa missão divina, não podia ser só uma coisa sobre a qual ele tivesse pensado. Teve que ser uma comissão direta do Senhor que existisse antes de cumprir a tarefa. E exatamente esse foi o caso. O Senhor lhe apareceu na coluna de nuvem, na grande luz da glória de Deus, e falou com ele. A partir desse dia, ele podia aparecer diante de grandes e pequenos, de altos e baixos, podia testemunhar o que tinha vivenciado. Ninguém podia duvidar disso, mas mesmo assim havia irmãos no seu tempo que falaram: quem é Paulo? E não ouviram aquilo, o que ele disse. Isso não é somente hoje assim, isto já foi sempre assim. Mas, como nós ontem lemos, quem é de Deus, ele ouve a palavra de Deus e ouça a palavra de Deus. E quem foi enviado com a palavra de Deus, então ele tem que ouvir aquilo o que Deus tem a dizer. Ezequiel viu a glória do Senhor. Ele pôde descrever e ele diz como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva. Assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz que falava. Igualmente assim, aconteceu com o irmão Branham. Ninguém deveria chegar ao pensamento que nós sejamos tão tolos e sequer pensássemos num dia somente de fazer culto a homem. Nada está mais longe de nós do que isso. Igualmente tão longe está que nós passemos ao largo daquilo que Deus nos trouxe perto de nós. Isto é impossível. Nós não podemos passar ao largo daquilo que Deus nos trouxe para próximo de nós. E mesmo assim, estarmos ou sermos aprovados por Ele. Vamos aceitar, mas isto é um fato divino. O Senhor, Ele falou ao irmão Branham, desde da sua infância Ele falou com ele, e Ele pôde dizer, na primeira coisa que eu me lembro, havia uma face que Deus me mostrou. Antes dele sequer pudesse pensar ou fazer algo, ele pode se lembrar de ter visto uma face. E ele diz, literalmente, ele não tinha sequer 3 anos de idade quando isso aconteceu. Ainda estava utilizando uma roupinha de criança, como usavam as crianças naquela época, uma camisola, e disse, o meu tio entrou no quarto, estava inverno, ele tinha neve nos seus sapatos, e eu fui lá para limpar ou tirar a neve dos seus sapatos, porque ele havia vindo a nós. E quando eu quis fazer isso, eu vi uma face. Imaginem, uma pequena criança que sequer podia caminhar. E mesmo assim, como profeta nascido, nós ouvimos isso repetidamente. Profetas não são posteriormente, não se tornam profetas após a conversão. Eles são nascidos nesta terra como profetas. E para que vocês saibam que isto está escrito na Bíblia, eu vos lerei. Porque algumas coisas podem ser ditas, mas se não estiver na Santa Escritura, então vocês podem esquecer. Aqui está escrito em Jeremias, no primeiro capítulo, versículo 7. Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou um menino ou muito jovem, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te proteger, diz o Senhor. Mas eu procuro... Eu queria ler o versículo 4, de fato. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, antes que te formasse no ventre, te conheci, te elegi, e antes que saístes da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Antes dele ter visto a luz deste mundo, antes dele ter saído ou ter formado no, na madre da mãe, Deus o já havia determinado por profeta às nações. Profetas de importância da história da salvação e de grande alcance são desde o colo da mãe, determinados por Deus para serem portadores e que portam a sua palavra e a sua vontade e não conversam com carne e sangue, mas Deus fala com eles e pelo poder do chamado divino e inspiração, eles proclamam a palavra revelada de Deus. Assim foi com todos os profetas. Sim, o que devo dizer, eu quase quiser com certo orgulho, perdoem essa expressão, que não, isso não cabe tão perfeitamente nesse campo. E mesmo assim, eu desejo dizer, com um certo orgulho, não com arrogância, mas com um certo orgulho diante de Deus, eu olho para aquilo o que Deus fez sobre a sua eleição que ele tomou no homem simples dos montes do Kentucky. Um caipira, assim eles o chamaram todos. Era alguém que não dominava a gramática, que misturava eu e mim, mas podia discernir. E eu penso, isto é muito importante. Quantas vezes este homem falou a partir de Deus, mas outros olharam assim com arrogância sobre ele e falaram, Billy, eu tomei isso literalmente. Fique ao lado, fica para o lado. Como deve ser traduzido isso? Primeiro, venha a ti, encontre você, encontre-se bem a si mesmo. Seria melhor que todos esses aí altos tivessem compreendido que Deus queria trazê-los, a eles, a correção. Não se tratava de forma nenhuma que um após outro tivesse vindo para corrigir esse profeta. Eles deveriam ter reconhecido que Deus havia enviado o profeta para os corrigir, para os trazer ao estado correto, os trazer do erro, guiá-los para fora e confrontá-los e atravessá-los com a verdade divina. Esta é a coisa do que se tratava. Amados, se alguém quisesse nos acusar e dizer, ouçam aqui, vocês lá têm esse homem, nós não temos esse homem. Deus enviou e colocou esse homem. Deus coloca na congregação apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas. E deixe-me hoje dizer, lá onde Deus não pode colocar esses ministérios na congregação, lá a congregação não pode ser edificada. Porque o Senhor, ele mesmo, na sua palavra, deixou dizer. Vocês podem ler isso, Efésios capítulo 4 e 1 Coríntios 12, 28, ou outras passagens ainda, que Deus colocou esses ministérios na congregação para que a congregação seja edificada. Se então o profeta, o ministério profético colocado acima da congregação, é rejeitado pela congregação, como Deus ainda pode edificar a congregação se aquilo que ele colocou para ser edificação para a congregação é rejeitado? Lá pessoas edificam, e qual seja, cada um como quer, naturalmente eles edificam, é sempre uma torre. E então o Senhor vem e toca e já tudo já está misturado, já está uma confusão. Nós não estamos interessados somente em edificar, nós queremos que Deus edifique a sua congregação. E para que ele possa edificar a sua congregação, nós temos que lhe dar a possibilidade para isso, para que essa ordem divina na sua congregação seja restabelecida. Não pessoas que vêm de um seminário, mas colocadas por Deus, chamadas pelo Senhor e comissionados, homens enviados por Deus. Quantas vezes nós enfatizamos quando lemos na Santa Escritura, João foi um homem enviado por Deus. Lá se regozija o coração se sabemos um homem foi enviado por Deus. Ele fala sobre missão de Deus. Ele traz ao povo a palavra e a vontade do Senhor. Então, nós temos que aceitar e temos que agradecer ao Senhor por isso. Vocês sabem, quando o irmão Branham orava pelos enfermos, vinha essa coluna de nuvem dentro da reunião. E quantas vezes ele disse, agora eu vejo a luz sobre você, agora eu vejo sobre você. O Senhor mostra-me isso ou aquilo. O que foi isso? Foi um atuar, um agir direto do Senhor aqui nesta terra. Ele, que está na glória, pode mesmo assim se revelar nesta nuvem da glória aqui sobre a terra. Porque ele é Deus no céu e ele é aqui também na terra. Nós não podemos limitá-lo e dizer, ó, se ele está aqui, então ele não está lá. Ele está no teu e meu coração, ele está no céu, ele está nos confins da terra, aonde quer que nós fôssemos, lá está ele. Mas agora trata-se de reconhecer que nós chegamos ou vivemos num tempo profético e que Deus enviou um profeta para fazer uma correção de curso de Gênesis até Apocalipse 22, para fazer uma linha reta na proclamação da palavra. Um irmão me perguntou, mas como podemos, em relação àquilo que Paulo disse, com relação àquilo que Jesus disse, e ainda com relação àquilo que Moisés disse, como podemos trazer tudo em concordância num denominador comum? Minha resposta foi muito simples. Se nós, em relação àquilo que Deus fez através de Moisés e todos os profetas, e aquilo que ele fez através de todos os apóstolos, e o que ele mesmo disse, se nós não pudermos trazer num denominador comum, então conosco está algo errado. Deus não pode ser uma contradição em si mesmo. Ele é o que falou através de Moisés. Ele foi o que falou através dos profetas. Ele foi o que ele mesmo falou sobre a terra. Ele foi o que através dos apóstolos falou. E se alguém me quer dizer, mas isto aqui está em contradição com aquilo, para isso vocês então acordaram tarde demais. Então eu me conto aqueles que acordam de fato cedo. Ninguém pode me tentar esclarecer que uma palavra está falando contra outra palavra. Você fala contra a palavra, mas não a palavra contra outra palavra. A contradição está sempre em nós e nunca na palavra de Deus. Que maravilhoso que Deus, nesses últimos dias, resumiu tudo tão maravilhosamente, e para mim, isto é algo muito grande. E então, nós também chegamos a saber que o Senhor sempre, repetidamente revelou coisas que haviam ficado ocultas. E como ontem eu já havia mencionado, certas perguntas, por que isto já não foi anunciado antes? Deus teve grandes homens, teve um Moody, teve, e como eles todos chamam, naturalmente foram grandes homens, mas o tempo não havia chegado ainda. E todos esses homens eram evangelistas e não eram profetas. E a palavra do Senhor vinha aos profetas. Então, Deus esperou até que o tempo profético, até que a época profética tivesse chegado. Então, ele enviou, por isso, um profeta para que a palavra profética fosse revelada. Jeremias e todos os profetas, vocês podem começar com Moisés e ler em todos os lugares. Eles foram determinados por Deus para uma tarefa muito especial. Independentemente o que vinha em suas vidas ou o que passava, o sentido e propósito divino estava acima de todas as coisas terrenas. E eu vos digo hoje, na vida de um filho de Deus está o propósito e sentido divino acima de todas as coisas terrenas. O propósito e sentido divino está em primeiro lugar. E se tudo mais em nossas vidas fosse dar errado e quebrar e ser destruído, então seja indiferente a nós. Se somente Deus puder chegar conosco ao alvo e nós possamos passar do crer para o ver, tudo mais permanece de todas as formas para trás. E mesmo assim, nós fazemos tantas preocupações, nos esforçamos tanto pelas coisas terrenas, passageiras. O Senhor apareceu aos profetas em glória sobrenatural, porque Ele já os tinha desde o colo da mãe determinado para que tivessem uma tarefa especial para serem cumprida. Já no primeiro ano da escola, talvez. Coloquem-se uma vez na situação. Lá está um profeta de Deus, sobre o qual o Senhor mantém a sua mão. E nós sabemos, quando ele veio para a Alemanha e para a Suíça, isso não é um mistério, não é um segredo, ele disse nas pregações, ele faz a consideração e todos tomavam sua cerveja e o seu vinho no almoço, nas refeições. Na Alemanha era a cerveja e eu penso na Suíça, em Lausanne, foi o vinho. Então eles chegaram ao irmão Branham e disseram: ouça, você também tem que beber conosco. Então ele diz literalmente: eu sou um consagrado do Senhor, eu não posso fazer isso, para mim Deus não permite isso. Então ele diz bem claramente: vocês podem tomar o seu vinho, sua cerveja na refeição, eu beberei a minha água. Agora, há pessoas ou irmãos que dizem: o irmão Branham, ele não bebeu sequer uma gota de álcool, então todos os outros também não devem tomar para si. Se vocês fazem isto, Deus os abençoe. Eu beberei com vocês a água, e quanto mais clara for, melhor ainda deve ser para a minha saúde. Mas se eu estiver em algum lugar e é dado um copinho de vinho para refeição, então eu beberei da mesma forma. Para mim, o Senhor não disse nada em relação a isso. E nós vemos até em Paulo que ele disse a Timóteo: beba um pouco de vinho pelo seu estômago. Certas pessoas tomam instruções pessoais dadas a alguém particular para si mesmas e caem em uma prisão interior. E isto Deus não quer. Nós não estamos aqui para dizer a alguém o que ele deve comer ou o que ele deve beber. Nós estamos somente aqui para dizer que Deus, com seus profetas, ele vai num caminho especial. Imagine, lá diz o Senhor, que a Sansão não deve ser cortado o cabelo de Sansão. E mesmo assim, está na palavra de Deus escrito, se um homem tem cabelo longo, isto é uma vergonha para ele. Mas se uma mulher carrega o cabelo comprido, é uma honra para ela. Mas para Sansão, Deus fez uma exceção. Isto estava certo para ele, não está? Deus precisa perguntar a você a opinião ou sua autorização? Certamente que não. Deus está acima de tudo em todos os tempos, da eternidade à eternidade. Bem-aventurado aquele que não se irrita com ele. E se nós caminhamos na luz, então nós não tropeçamos. Há tantas pessoas que dizem, esse me foi colocado por tropeço e já há 30 anos eu vi isso já muitas vezes. Para mim, não veio ainda nenhuma pessoa colocada para tropeço. Não, sequer uma única pessoa me foi colocada para tropeço. Eu não sei por quê. Sequer uma pessoa. E você sabe o que a Santa Escritura diz? Quem caminha na luz, ele não tropeça. Então, onde está o tropeço? Se alguém está caminhando nas trevas, então pode acontecer. Ou eu bati, ou e disse, eu bati aqui, então, e então fica mancando. Mas ele está nas trevas, logicamente. Senão, ele teria visto o que vai causar o tropeço. Então, ele sequer estaria mancando. Então, ele sairia do caminho do tropeço. Compreendemos isso? Quem caminha na luz, ele não tropeça. E se nós caminhamos na luz como ele está na luz, então nós temos comunhão uns com os outros e com ele. Então, tudo o que é humano, todas as coisinhas, as coisinhas bobagens passaram. Então, nós temos a coisa de Deus colocada acima de tudo. E deixamos cada um a sua liberdade pessoal. Muito ruim se torna se pessoas começam a colocar as pessoas numa camisa amarrada. Paulo diz, quem quer comer comida forte, que coma. E quem não quiser comer, não pode comer, então não coma. Um julgue, mas um não julgue o outro. Cada um tem que, no campo terreno, fazer aquilo o que ele justamente faz, sem ter que justificar-se ao outro. Nós temos que passar além dessas coisas. Nós não podemos, perdurando no tempo, nos manter em coisas terrenas. E não se enganem, pode-se pegar coisas pequenas e torná-las coisas enormes. E após tenhamos transformados em grandes coisas, isto se torna um grande tropeço para nós. Eu digo hoje, mais problemas não há, a não ser aquele que nós mesmos nos fazemos. E todos são tão grandes e tão pequenos como nós os mesmos fazemos. Deus tem que nos conceder graça para reconhecer que é astúcia do inimigo de um mosquito fazer um elefante e fazer as coisas tão grandes diante de nós para que nós não mais possamos reconhecer o caminho ou saber ou como deve ser. Deus deseja que nós estejamos acima de todas essas coisas e que cada um tenha a sua liberdade pessoal, mantenha ela, mas dentro dos limites da palavra de Deus. A liberdade de um filho de Deus está nas barreiras da palavra de Deus. Sobre isso, além disso, jamais poderá sair. Se nós compreendemos isso, então nós também teremos compreendido que aquilo, o que Deus concedeu, é muito mais precioso e mais importante do que tudo o que é terreno que nós de alguma forma vemos ou podemos perceber. Tem que, com a ajuda de Deus, temos que conseguir tudo mais, deixar debaixo dos nossos pés da fé e a hora de Deus, temos que percebê-la na qual nós chegamos e nós temos que colocar para essa última tarefa com Deus que foi passada à congregação. Enquanto ainda nós pegamos essas coisas pequenininhas e queremos tirar uma dos outros, ainda não estamos dispostos para a grande tarefa que Deus nos deu, não estamos à disposição disso. Da mesma forma como Deus chamou o irmão Branham, através dele falou, e através disso, agora no fim dos dias, está chamando uma igreja noiva da mesma forma. Então, esta igreja noiva chamada para fora tem que se colocar a tarefa que Deus pensou para ela. O irmão Branham, ele cumpriu a sua missão. Eu tenho que fazer a minha, você a sua, e nós juntos temos que cumprir as nossas missões. Mas, no fundo, não é a nossa missão, mas sim o seu envio divino nesse tempo. E isto faz a diferença entre todos as correntes espirituais e entre aquilo que Deus, nestes últimos dias, de acordo com a sua palavra, ele faz. Deus, ele vigia sobre a sua palavra para cumpri-la. Isso, lá estava a palavra escrita, vejam, eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quando o tempo se cumpriu, Deus velou sobre a sua palavra e deixou acontecer e enviou um profeta antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor. Tudo o que na palavra de Deus está escrito tem que se cumprir. E deixe-nos, em relação a cada palavra revelada, que aceitemos da forma assim como saiu da boca do Senhor. E então estaremos ajudados. E eu, de fato, tenho um pedido ainda. Isso ninguém deve levar pessoalmente. Vamos evitar de ensinar um ao outro. Vamos todos, debaixo do eco da palavra de Deus, vamos estar sentados. E Deus nos ensinará a todos, pois assim está escrito. Quando o Espírito Santo, o Consolador, tiver vindo, ele vos anunciará tudo, ele vos ensinará. Nós temos o ensinador dentro de nós, o ensinador é o Espírito Santo, e ninguém conhece a palavra melhor do que o Espírito Santo que o inspirou. Todos serão ensinados por Deus, e não um irmão ensinará o outro. Antigamente era muito diferente. Então, ou um tinha que ensinar ao outro. Hoje, isto de fato não é mais necessário. Cada um pode economizar esse tempo e agradecer nesse tempo para o Senhor pelo privilégio de ter ouvido o que o Senhor nesses dias fala. Porque não sabemos quando ou num e no outro, o campo no coração já está preparado. Porque outra coisa pode brotar. Nós somente temos uma tarefa e ela consiste de semear a semente. E Paulo diz: eu plantei, Apolo, ele regou e Deus deu o crescimento pela graça. O mesmo acontece agora. É plantado. Se vocês quiserem regar, tudo bem, então façam. Mas o regar tem que vir de cima. Isso significa que haviam pessoas lá que estavam pedindo por chuva espiritual, qual seja, entre aqueles que haviam aceito a palavra de Deus. O regar de Deus não significa alguém vem e faz algumas palavras, mas ir lá, orar para as pessoas, para que recebam o Espírito Santo, para que a semente plantada possa ser umedecida, possa chegar à nova vida e brotar. Amados, nesses dias, nós queremos orar para que Deus, a todos nós, possa nos preencher com o Espírito Santo, como naquela época em Pentecostes. Nada além disso, nós queremos que um original preenchimento com o Espírito Santo. Mas nós temos que abrir a nossa boca para isso e temos que glorificar o Senhor, pois ainda está escrito: abra a tua boca abertamente e eu a preencherei. Quem fecha a sua boca, o seu coração, não tem entrada. Nós temos que abrir a nossa boca, glorificar o Senhor, e então a corrente jorra, a corrente da bênção jorra dentro de nós. Hoje, nós queremos agradecer ao Senhor que Ele, após tal longo tempo, apareceu na forma sobrenatural, falou, revelou, atuou, e também por isso que nós podemos ter parte naquilo que Deus está fazendo agora. Um maior privilégio não poderia ter sido nos dado. Nós podemos dizer: a nós a sorte caiu amavelmente, a nós uma grande herança nos foi concedida, que o nosso Deus hoje possa colocar o seu fogo dentro dos nossos corações e o seu Espírito Santo, para que possamos trazer o louvor cabido. E eu penso, nós nos reunimos e chegamos agora aqui para frente para junto adorarmos. Vamos todos vir para frente e vamos de coração agradecer ao Senhor. Assim como sou, assim tem que ser. Somente Tu, o Teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente Tu, o Teu sangue me lava, purifica do pecado, ó Deus do Cordeiro, eu venho.